podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Nesse nosso quadro de entrevistas, ok? E hoje eu tô aqui, pessoal, com entrevista extremamente especial, tá certo? Com o André Araújo, que ele é top voice no LinkedIn, mas ele foi geólogo, né? Ele é geólogo de formação, mas migrou aí de área e vai contar para a gente essa experiência, né? Como é que foi toda essa caminhada. André, primeiramente, muito obrigado mesmo pela sua participação.
Eu que agradeço o convite, João. É exatamente isso, né? Eu falo que eu sou ex-geólogo por escolha, né? Que eu não atuo mais dentro da área, mas, né, uhum. A gente graduou hoje, trabalhei bastante tempo na geologia também, uhum. Mas a questão é que hoje eu optei por outra área. Mas é que negócio, né? O objetivo nosso é ter oportunidade de ter mais escolhas na vida, e aí foi a minha escolha, mas sou grato à geologia também pelo que ela me proporcionou para chegar onde eu estou hoje também.
Exatamente, a gente bate um papo justamente sobre essa coragem, né? Que eu acho que o principal objetivo dessa entrevista nossa, André, é mostrar que basta ter coragem, né? Que a gente consegue aí realizar todos os nossos sonhos. Eu vou ser bem sincero, até antes de conversar, eu sempre trabalhei com informática, mas entrei na mineração. E sempre tive vontade de voltar para essa área de TI, a área de informática, mas aí eu concilio tudo que eu faço com informática dentro da mineração. Mas é possível, se eu chegasse hoje, bastaria ter exatamente isso, coragem.
Coragem e planejamento, né?
Planejamento.
Não dá para chutar o balde e falar, vou fazer de qualquer jeito, que é capaz de você quebrar a cara. Mas planejamento feito certinho, aí é só a coragem mesmo, né? Porque qualquer coisa diferente que você faz da maioria, né, Johnny? Igual você mesmo com o podcast aqui e tudo mais, você vai escutar de muitos lados para fazer diferente, para que não, pô, para que você vai inventar essas modas aí, para que você vai fazer esse negócio diferente, faz aqui, todo mundo vai dar o tapinha nas costas, mas você é geólogo, você tá fazendo não sei o que lá, blá, 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 blá. Só que só, né, todo mundo que tá escutando aqui, acredito que a maioria trabalha na mineração no mínimo, né, mas seja geólogo, engenheiro de minas também, ou técnico de mineração, que seja, a gente sabe a nossa realidade, né? A gente sabe o que é o dia a dia, como é que funciona, o que a gente quer, o que a gente gosta ou não gosta. Então, se for para trilhar um caminho, poxa, que se você se planeja e tenha a coragem de fazer isso, independente do que pensem os outros, que depois que dá certo, todo mundo vai bater as tapinhas nas costas e falar, sabia que você devia ter feito isso, né? Sabia que o podcast era uma boa ideia, agora que tá bombando.
Exatamente, né? Exatamente. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela Adimbe, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimbe.org.br e saiba aí dos eventos, de como se associar e tudo mais. Também da empresa de engenharia Atobin, tá? Que eles trabalham desde a coleta de dados, né, de pré-requisitos, até a execução do projeto geral, com tecnologias como GeoScan, radar, drone e muito mais. Acesse o site aí atobin.com. E também a Ígnea Consultoria e Ígnea Geologia e Meio Ambiente, né? Que é uma empresa de prospecção e consultoria mineral, que atua com a gestão de processos minerários, projeto de lavra e muito mais. Acesse o site aí, igneabr.com.br, e saiba mais dessa grandiosa consultoria. Como eu falei para vocês, pessoal, o André, como ele mesmo se considera, né, ex-geólogo por escolha, né? Mas ele atualmente é mentor financeiro e ele sempre coloca isso no LinkedIn, que até a gente conversando aqui nos bastidores me chamou a atenção, que é, acredita que todo profissional pode ter mais escolhas na carreira, na vida, e aprender a fazer e render dinheiro é importantíssimo, né? Trabalhou por vários anos aí na área da mineração e sentia que precisava de mais liberdade, precisava de aprender mais coisas, e hoje aí ele é mentor financeiro, já tem livros escritos, né, co-criador de vários cursos também, tem um canal no YouTube onde fala sobre mentoria e muito mais, tá? Até o final aí a gente vai deixar os contatos dele para que vocês possam entrar em contato com ele aí para que eu segui também essa progressão dessa carreira e também temos a honra aqui de conversar com o Top Voice, né, do LinkedIn, que honra aqui para a gente ter pessoas desse garbo aí no nosso podcast. Então, André, antes da gente falar sobre essa parte de mentoria, fala para a gente como foi o seu primeiro contato com geologia, né, e o que é que te atraiu na área.
Então, na verdade, meu primeiro contato com a geologia mesmo foi na faculdade, né? A gente, quando tá novo ali, a gente vai meio que sem muito norte ali, vai mais ou menos achando o que é, e só fui mesmo ver como que era na faculdade, e assim, mais ou menos também, né? Porque na prática é diferente da faculdade ainda. Só que o motivo real ali, e o legal de eu já ter saído da área, né? É que eu posso falar, né? Eu me dou o direito de falar algumas coisas, alguns tabus que as pessoas não falam, mas... O motivo que eu escolhi a geologia foi dinheiro mesmo, sabe? Foi, eu falei, vou escolher uma profissão, eu fiz engenharia geológica na UFOP, em Ouro Preto, falei, ah, quero um negócio que me dá mais dinheiro. Eu quase fiz economia na época, mas eu olhei assim, ponderei, falei, pô, a geologia dá mais dinheiro. E é verdade, é real, de fato, é real. É, porém, né, a gente vai e na prática a gente descobre, talvez, que a gente... O dinheiro é importante, mas se a gente tiver outra coisa também junto ali... acaba que é difícil de manter pela vida inteira, né, por 30, por 40 anos, então foi uma fase, né, da geologia, e até por isso que depois eu acabei mudando também, mas foi importante por um tempo, com certeza.
É, realmente é muito importante, eu falo também que a mineração, ela me ajudou a conquistar muitas coisas, né, é uma área que é apaixonante, eu falo que, sempre eu não falo que eu encontrei a mineração, foi ela que me encontrou, e hoje sou muito feliz trabalhando com ela, né, mas... também tem vários desafios, né? E por falar em desafios, né? Qual foi os principais desafios assim, que você enfrentou ao longo de sua jornada para se tornar realmente um profissional de geologia?
Então, bom, primeiro, né, estudar fora, aquela coisa toda, que a gente, né, muita gente acaba acontecendo também, você vai criando essa independência. Só que também na graduação a gente... se ilude um pouquinho de que a gente vai formar e vai ficar rico, né? Eu não sei de onde a gente tira isso, mas acaba que é um consenso. A gente fala, pô, vou formar, vou começar a fazer dinheiro e tudo mais, acho que vê a galera nas Hilux aí, né? Nas caminhonetes, não sei o que lá, a gente acha que tá todo mundo rico. E aí, na prática, quando você começa a trabalhar, você descobre que como é que funciona, né? Você trabalha pra caramba, não tem tempo pra nada, é uma correria danada, e isso se perdura durante algum tempo, né? A gente vê que, a gente até olha lá, a gente vê todos os profissionais lá de, já estão lá 30, 40 anos do mesmo jeito, às vezes você olha assim, não, vou ficar só nessa correria, só no começo. Aí você vê lá, olha pra frente, vê o cara tá com 30, 40 anos na profissão e tá na mesma correria que vocês, você fala, pô, esse negócio aqui, eu acho que é um padrão, não é o que eu tô no começo não, né? E acaba que no começo, pô, a gente aceita o que aparece, né? Então, pô, a gente pega os serviços, as buchas que depois que você tá há mais tempo, você já não quer mais pegar, mas no começo você pega os serviços mais na área de sondagem, remoto, os projetos de 3, 6 meses, 8 meses, nos buracos dos buracos, né? Os lugares que não tem nem se fala que tem internet, é muito internet. O que é internet ali, né? Não tem nem acesso, nem nada. E a gente vai encarando esses desafios ali de realmente... faz no começo, pegar experiência para ganhar um dinheiro, você acaba que não tem gasto no começo, também ali é importante até para juntar uma grana e começar a construir a vida ali, né, mas todo mundo que, né, acredito que todo geólogo, né, já tem muita história no sentido de perrengue que já passou, principalmente no começo ali, porque é algo que a gente conta ali, mas na hora ali você fala, pô, o que que eu tô fazendo aqui, que eu tô encarando essas coisas aqui, mas... faz parte do aprendizado, né? Tem situações que a gente passa no começo e que a gente fala, bom, é bom passar para saber que isso aqui eu não quero mais e vou fazer, vou me esforçar aqui para poder criar uma situação mais confortável, pelo menos com mais escolhas, eu não ter que encarar essa situação por toda a vida e porque simplesmente eu não consigo escolher. Mas, pô, que geólogo que não tem algum perrengue, né, Johnny, para contar aí do começo da carreira, principalmente.
Sem dúvida, já falo. Falei com vários colegas meus que trabalharam dos mais diversos locais e todos eles falam a mesma coisa que você está falando, né? No início, para pegar o calo mesmo, tem que ir para onde aparece, aí com a experiência, com a maturidade, começa a poder já escolher e é assim mesmo.
Né? Mas sabe qual foi o meu primeiro trabalho da vida como geólogo? Foi na Antártica, sabe? O continente.
Nossa.
Antártica. Foi meu primeiro trabalho, eu não tinha nem, eu tinha acabado de formar ali, até que eu colei grau lá, um amigo meu colou grau pra mim, Mas em 2012, não sei se talvez alguém lembre aqui, né? A base da Marinha do Brasil pegou fogo e tal, foi destruída lá. E aí em 2014 foi a primeira etapa de reconstrução dessa base. E aí eu fui o geólogo que foi contratado pela empresa que foi contratada para fazer o serviço de sondagem e dimensionamento de fundação da nova base que seria construída lá. E aí a gente foi lá, fiquei 2 meses na Antártica lá, a gente foi no avião da Força Aérea Brasileira e tal, do Hércules, né? Uhum. Voltamos no Ari Rangel lá, no navio do Brasil também, passamos pelo canal de Drake lá, que é o mar mais agitado do mundo, é bem, tem algumas histórias da Antártica lá, mas foi um desafio grande também, porque não tem nem bibliografia, cara. Imagina, recém-formado, tá ali sem zero experiência ali. Tem um estágio ali, mas que nem conta tanto assim. E fui pegar alguma coisa para estudar, se eu for fazer uma coisa aqui no Brasil, você pegar lá todo o arcabouço que tem de conteúdo, né? De história, de produção de material que tem ali em cima daquilo. Na Antártica não tem essas coisas, porque não pode explorar nada lá, não pode fazer nada lá. Então, tudo que a gente encontrava lá era tudo uma surpresa, não tinha nem. Tinha que buscar referência de fora ali, de alguns países que tem, né, que na neve, pra você ter ideia, é o permafrost lá, né, que é o solo congelado. A gente fazia uma sondagem lá, o negócio fechava antes de a gente furar, quase já tava fechando de volta. Então, assim, os furos lá. Mas foi uma experiência desafiadora e interessante também, porque as condições eram diferentes. A gente ficava, pegava sensação térmica de menos 20, aí você ficava lá uma hora e tinha que voltar para uma que se chamava de sala de secagem, porque lá você ficava nos aquecedores, assim, ficava lá uns 15 minutos, aí você podia voltar para lá. Só que quem trabalha com sondagem já viu que tem hora que você não pode parar no meio ali, tá fazendo a manobra ali, exatamente, tem que terminar ela lá. E aí você acaba indo voltando ali e tudo mais, ou seja, né, foi um desafio para começar já, para carimbar o diploma ali já com uma experiência diferentona e desafiadora, mas que foi bom também para poder já começando do mais difícil, o resto vai ficando mais tranquilo, né? E de experiência de vida também foi bacana, foi interessante.
Exatamente. Isso para lá. E falando como é que chama? Você progrediu na sua carreira, né? Você falou desse primeiro ano, né, que ele... Projeto, se não me engano, é o ProAntar, né?
É o ProAntar.
ProAntar, que você participou. Aí depois você participou em alguns, vários locais aqui do Brasil, né? No Rio de Janeiro, em Minas, do Pará. Como é que, assim, você progrediu na sua carreira durante esses primeiros anos, assim, que você possa trazer de experiência aqui para o nosso público?
Então, no começo, encaro que aparece. Então, depois desse serviço da Antártica, a mesma empresa, acabou que a gente faz um serviço bem feito, a mesma empresa me chamou para outros projetos que teve no Brasil. Então, fiquei 6 meses no interior do Rio, depois 6 meses em Sergipe, depois 6 meses no Rio Grande do Norte, 6, 8 meses, aqueles projetos de prazo para terminar, né, que você vai lá e fica um período com a empresa terceira e tudo mais. Para quê? Para ir pegando experiência enquanto as coisas que vão aparecendo também, né? E a grande vantagem disso, e vale para todo mundo, é a possibilidade de você juntar um dinheiro. Porque, né, geralmente, quando você está para fora ali, por mais que tenha as coisas ruins, pô, fica longe da família, né? Às vezes você pega umas cidades que são estruturas nenhuma, aquela incerteza de o que vai acontecer depois que termina um projeto, será que vai ter outro projeto, será que não vai ter, e agora o que vai acontecer? De repente termina o projeto no meio, porque, sei lá, mudou o preço do minério na China, interrompe o projeto aqui, alguma coisa aconteceu. Então, existem... vários fatores que podem acabar, né, com um projeto no meio ali também, ou depois termina, acaba que não continua. Então é interessante a gente aproveitar que a gente não tem muito gasto, né? Geralmente a empresa acaba bancando tudo, e você não tem nem como gastar dinheiro também no lugar que você fica, nem se puder, às vezes você consegue gastar esse dinheiro lá, e aí acaba que foi importante para eu poder ir juntando. E aí, naturalmente, ao mesmo tempo também, ir buscando outras alternativas que sejam, vamos dizer, o mais interessante em termos de qualidade de vida, porque no começo você abdica a mão da qualidade de vida ali, da família, de tudo isso, porque é o jeito, é o começo da profissão, acaba que é assim, mas não precisa ser assim para sempre, né? Então, aos pouquinhos, igual, eu já tive essa questão, que hoje sou mentor financeiro, essa questão de investimento começou desde cedo, eu sempre quis já começar a fazer isso, só que as pessoas pensam que para começar a investir você precisa de acompanhar, né, ficar lá vendo sobe e desce das coisas, aquela confusão, e ficar vendo as notícias, tudo, e aí você fala, pô, geólogo, acompanhar, pô, nem internet eu tinha, nem sinal eu tinha aqui para poder acompanhar alguma coisa. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ou seja, não funcionava. Mas por quê? Porque as pessoas, elas falam que você precisa acompanhar, que precisa fazer tudo isso, porque aí você fica refém delas, fica acompanhando elas lá, elas ficam sempre te mandando fazer as coisas. E aí, como eu gostava dessa área já, eu quase fiz economia, igual eu falei, só não fiz por causa que não dava dinheiro, eu fui estudando por conta própria. E aí eu aprendi a fazer o feijão com arroz bem feito nos investimentos, quando focava meu tempo e energia no meu trabalho, em ser um profissional melhor, em fazer mais dinheiro. E quanto mais dinheiro eu fazia, né, nesse começo, que eu poderia poupar mais, né, porque eu não gastava tanta coisa, e não me desenvolvendo como profissional também, pegando experiência, mais dinheiro eu fazia, mais eu poupava, mais eu investia. E aí, com o tempo, né, com o meu patrimônio crescendo, eu podia escolher mais. Porque é muito no começo, né, a gente fica assim, ah, eu preciso aceitar esse trabalho aqui que é ruim, ou que é um lugar que eu não quero, que eu vou ficar longe da família e tudo mais, porque, pô, preciso do dinheiro, que sem dinheiro a gente não faz nada na vida, né? Então, você aceita essas coisas, mas aí, à medida que você vai juntando a grana, você pode começar a falar uns não, você pode começar a escolher um pouco mais, você pode falar, pô, ficar lá naquela bucha ali, agora eu já não preciso de dizer sim para pagar a conta, agora eu já tenho uma reserva aqui, já tenho algum investimento aqui que eu consigo... Não, ficar um tempo parado aqui e escolher outra coisa, ou então falar um não ali, ou negociar melhor com o chefe e falar, ah, o preço é tal, cara, para eu ir para lá eu preciso de tanto. Se ele falar que não dá, tudo bem, porque eu não preciso desse dinheiro para pagar minhas contas. Ou seja, aí você negocia, ganha um pouco a mais e aumenta isso daí. Então, assim, eu consegui ao longo da minha carreira, por ter feito isso desde cedo, conseguir rapidamente ir evoluindo. Então, depois eu fui para o Pará, para uma empresa primária. Eu trabalhei na Imeris durante 2 anos, que é a empresa de que trabalha com Kaolin. E aí eu já... Isso, até antes disso, eu fiz uma pós-graduação em engenharia geotécnica, então eu fui para a área de geotecnia, e aí fui para lá, que é uma empresa primária, já é menos aquela confusão de terceira, aquele negócio que, né, já é um salto sair de uma terceira, vamos entrar na terceira, falo, pô, logo depois eu quero ir para a primeira, porque cá para nós ele é mais tranquilo, de fato, né, porque você não tem, o terceiro tem pressão de todo lado, né, é a pressão da própria empresa, da primária, para todo mundo tá batendo no terceiro o tempo todo ali, o geólogo, que o preposto lá, que se vire para entregar para todo mundo lá o que precisa, e aí você consegue negociar melhor, e fazendo um bom trabalho, obviamente, não tem mágica, né, ou seja, claro, vai investir ao mesmo tempo ali, mas focar em ser um bom profissional para realmente fazer mais dinheiro, para ser promovido, para mudar de empresa, para tudo isso acontecer. E aí, nesse contexto, eu fui mudando para... Mudei para Imbres, lá no Pará. Só que eu sou mineiro, eu sou de BH. Eu falei, bom, tô morando aqui longe, pô. Deixou aí, apareceu a oportunidade também para ir para Samarco. Eu fui para Samarco depois. E essas oportunidades aparecem quando você está bem. Quando você está no auge, quando você está trabalhando bem, né? Então, o que acontece? Quando você pode escolher também, então negociei bem também, fui para Samarco, em Mariana, mais perto da família, ou seja, fui evoluindo com o tempo, ao mesmo tempo que o meu dinheiro que eu fui fazendo ao longo desse tempo aí, foi trabalhando para mim também, para eu ter cada vez mais escolhas, tanto na carreira mesmo, que foi acontecendo, quanto na própria vida, né? De poder realmente escolher mais, porque eu falo que a maior liberdade de todas não tem como. A gente fala, ah, financeira, geográfica, de tempo, cara, é liberdade de escolha. É você poder escolher aquilo que você quer, aquilo que faz sentido para sua vida, porque cada um é diferente, né? Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, todo quem tá ouvindo aqui, quem tá vendo aqui é diferente, tem objetivos diferentes, circunstâncias diferentes, então, pô, então o que é liberdade para você? É você poder escolher, cara. Então é se preparar para isso, para tanto na carreira quanto na vida, você conseguir chegar no objetivo de poder, né, ter uma vida que faça sentido, uma experiência de vida aí com a família, ou seja lá como é que você queira.
Exato. Vi algumas postagens suas lá no LinkedIn, né, também vídeo, você falou que o momento decisivo, assim, da sua carreira foi ali entre 2021 e 22, né, que você decidiu, planejou e fez essa mudança, né? Então, entre esse ano, assim, qual é o momento decisivo, assim, que você aponta para que moldaram a sua trajetória profissional atual?
Olha, eu acho que o primeiro momento de todos foi descobrir como é que é a realidade do geólogo real, né? Porque na faculdade a gente se ilude, então foi descobrir, falou, ver, bom, eu tô aqui dessa forma aqui, trabalhando remoto, aquela coisa toda, numa cidade que eu não quero morar, sem qualidade de vida e tudo mais, aquela insegurança de projeto e tudo mais. Falei, bom, não quero isso aqui para sempre. E eu via gente que estava ali há 30 anos fazendo aquilo ali. O cara até dizia que gostava. Eu até acreditava que ele gostasse. Só que, se ele pudesse escolher, ele não estava ali. Pelo menos ele estava de um jeito mais tranquilo. Porque ele estava se matando ali já com 30 anos de formato. Então, aí eu falei, bom, preciso escolher mais. Ou seja, foi de começar desde cedo a ter essa visão financeira para poder ter mais escolhas com o tempo. Acho que foi a primeira, foi nesse sentido aí. E depois foi eu fazendo isso com o tempo ali, evoluindo, foi a fase que eu pude escolher fazer uma transição de carreira. Porque, igual eu estava comentando aqui no início, né, Johnny? A gente, quando a gente decide fazer uma coisa diferente da maioria, uhum. a gente vai ser massacrado ali como, você é doido, né? Porque, pensa, eu tinha feito toda essa trajetória de estar no interior, nos remotos e tudo mais, e, de repente, eu consegui estar na Samarco, empresa boa, né? Eu estava engenheiro geólogo pleno lá, engenheiro geotécnico pleno, estava recebendo um salário bom, estava no auge da minha carreira. Perto de casa, ou seja, na teoria, para todo mundo, poxa, sucesso, a carreira sucesso, ali, tinha 8 anos de formado, sabe, tipo assim, já tava, eu tinha evoluído ali nesse tanto todo, então, aí quando eu falo que eu vou, quando eu peço demissão, todo mundo fala, meu Deus, como assim, né, porque é muito fácil, todo mundo chega, eu tenho certeza que quem é geólogo, quem é engenheiro de Minas, quem, sei lá, trabalha aí com alguma coisa que é acima do que da população geral, né, que acho que a maioria aqui acaba que tá um pouco acima da população geral em termos de salário, em termos de cargo, tudo isso, é normal, chega no Natal ali, no jantar de família, ou de qualquer coisa do tipo, nossa, né, o André tá bem, né, olha só, geólogo aí, formou na Federal, e tá trabalhando na Samarco, empresa grande, não sei o que lá, ou na Vale, ou seja, onde foi, tudo mais, não sei o que lá, todo mundo tapinha nas costas lá, e você faz, tudo maravilha, ou seja, o ego vai lá em cima, né, todo mundo feliz, sorridente, só que ninguém sabe os perrengues. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe, né, seja quem tá no projeto lá, que mora, fica Exatamente, 6 meses fora, fica longe da família, quem tem filho fica sem ver o filho crescer, perde os momentos importantes, quem trabalha daqueles, né, as escalas lá, às vezes é 21/7, sei lá o quê, não Exatamente. Vê filho aniversário, perde os primeiros passos, perde os momentos importantes aí, né, às vezes tá lá alocado na mina, alguma coisa do tipo, ou mesmo quem trabalha numa mina, às vezes relativamente perto ali, pô, é 2 horas às vezes para chegar no busão, para ficar lá o dia todo, para depois voltar 2 horas, não tem tempo para nada, às vezes engorda, às vezes a saúde vai pro espaço também, porque começa a comer de bobagem, não tem tempo de fazer exercício, e é só trabalho, né, então assim, acaba que toda essa circunstância as pessoas não veem, não veem o relacionamento, que às vezes você não tem tempo para a esposa, para o filho, e aí às vezes acaba que dá problema ali também, então ninguém vê. Então, se for o caso de fazer uma transição de carreira igual fiz, aí pode ser transição de carreira igual fiz, mas não necessariamente precisa ser, né? Talvez aqui, quem já me acompanha aqui, ou talvez conheça, né? A minha noiva hoje, a Roberta Azevedo, ela é geóloga também, igual eu, e ela fez uma transição do CLT para o empreendedorismo. Então, ela tem uma consultoria mineral, ela tem uns cursos dela, ela faz assessorias, mas por quê? Porque ela teve também a parte que a gente trabalhou junto aí na parte financeira, para quê? Para ela poder escolher. Para não precisar ficar refém da mineração em termos de, né, daquela rotina ali, né, de busão para mina, volta para casa, cansado, come, já tá destruído, vai dormir, no outro dia a mesma coisa, ou seja, de sexta, sextou a sextou, e quem ainda consegue isso, né, que tem muita gente que tá na escala ainda é pior. Então, para poder ter escolha, liberdade geográfica, hoje a gente mora em Curitiba, poxa, moramos aqui, quem imagina, 2 geólogos juntos, mais 2 geólogos, se 2 geólogos para casar, para ter 2 geólogos juntos, tem que dar muita sorte, porque estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo trabalho, é complicado, né, John? Imagina, né? Aí eu arrumo um trabalho num buraco, outro do outro lado, 1.000 quilômetros de distância, e é super, super natural esse tipo de coisa acontecer. Aparece uma oportunidade, não pode aceitar, porque tá longe. Então, assim, existem muitos inconvenientes aí, né? Então, só que às vezes você tá casado, morando à distância. Às vezes você tem um dinheiro guardado, já tá aí fazendo uma coisa, mas você não tem a coragem, que a gente tá começando mais cedo. Por quê? Porque você não planejou para fazer isso, de fato. Então, Exatamente, assim, eu diria que o momento decisivo foi isso. Eu, pra você ter ideia, a gente namorou à distância durante algum tempo, porque a gente se conheceu no Pará, na empresa que a gente trabalhava no Pará lá, na Imeres. Só que aí depois, ela foi pra Imeres no Espírito Santo, e aí a gente ficou distante, no Pará, no Espírito Santo, aí depois eu fui para Minas, aí ela saiu do Espírito Santo e foi para Goiás, para outra empresa, aí depois, que é os pedidos de demissão, aí fiquei mais livre, depois ela pediu também, ou seja, foi durante um tempo, coisa que acontece com muita gente, tenho certeza que muita gente que também tem essa dificuldade, tipo, como é que eu vou conciliar, alguém tem que abrir mão de alguma coisa, e aí desgasta o relacionamento também, então a questão financeira de poder escolher é importante, mesmo que não possa agora e no começo, pô, eu passei no começo, os perrengues tudo não passa. Mas, pô, já ter a visão de que, pô, vou fazer isso por um tempo para depois poder escolher mais, já é um diferencial ali. E aí eu decidi fazer minha transição de carreira, né? No sentido de Eu já estava fazendo isso que eu faço hoje em paralelo, mas eu tinha um patrimônio grande o suficiente que eu poderia escolher. E aí a minha escolha foi essa. E na hora todo mundo me chamou de maluco, de doido. Nossa, vai largar essa marca e tal, não sei o que lá, empresa boa, você ganha salário bom, engenheiro.
PPL.
Eu lembro, Johnny, que eu perguntei para minha mãe assim: mãe, se eu saísse, né, da Samarco, da engenharia, da geologia como um todo, e fosse trabalhar só com essa parte da, né, de mentoria financeira que eu já estou fazendo, o que você acha? E se eu ganhasse? Eu falei assim: não, se eu ganhasse duas vezes mais como mentor financeiro do que como geólogo, o que você acha? Minha mãe: não, meu filho, você é geólogo, você tem que trabalhar com geologia. Mesmo eu ganhando duas vezes mais. Mesmo nessa hipótese ali de eu ganhar duas vezes mais. Então, assim, é muita questão cultural, padrão. Então, quando eu saí disso daí, todo mundo me chamou de maluco, chamou de doido. Só que hoje, que eu faço bem mais dinheiro que eu fazia lá, a situação muda, né? Fala: não, eu sabia que você ia dar certo. Igual você também deve ter escutado coisas
também,
né? Aí depois eu todo mundo: mas por quê? Porque eu planejei. Não foi eu no teu balde, eu planejei, eu já tinha uma reserva grande o suficiente, já tinha um patrimônio grande o suficiente, já tinha o trabalho acontecendo em paralelo, que eu fui construindo ao longo do tempo. Ou seja, para mim se tornou uma decisão óbvia, porque agora eu tenho muito mais qualidade de vida, eu consigo morar onde eu quero, eu consigo viajar, eu consigo não ser refém de um chefe ali o tempo todo, e assim. E a Roberta, que trabalha com geologia ainda, consegue ter essa liberdade também. Então, esse momento decisivo ali foi de realmente a coragem, porque se você pode estar com dinheiro, pode estar o que for, às vezes essa pressão externa vai pesar e você não vai fazer um movimento, vai ficar a vida inteira pensando: pô, se eu tivesse feito, o que teria acontecido, né?
Exato.
Então, tem que ter esse planejamento e essa coragem, a parte mental também mesmo, de estar pronto para encarar essas coisas, e o planejamento ajuda, porque te dá mais confiança de fazer esse movimento.
Exato. Quando eu vejo lá seu canal, né, no LinkedIn, você fala sempre, né, que ensina as pessoas a fazer essa mesma coisa que você, né? Investir de forma simples, segura e rentável. Explica pra gente, André, então, o que seria isso, como é que seria essa forma, né, que você trabalha e que ensina outras pessoas a ter esse mesmo crescimento que tem em você.
Então, eu sou geólogo e passei por essas experiências que a gente está conversando aqui, então a maioria dos meus alunos, inclusive, são geólogos, são engenheiros de minas, ou são profissionais da mineração. Por quê? Porque às vezes você pensa assim: ah, não, por exemplo, igual, eu trabalhei, você conhece o Thiago Negro, Johnny, o Primo Rico?
Sim,
Primo Rico. Já ouviu falar? Já, né? Possivelmente quem está vendo aqui também. Você acha que o Thiago Negro seria um bom mentor financeiro? Se tivesse o Thiago Negro lá para te ajudar a investir, fazer tudo lá, será que seria um bom mentor financeiro?
Acredito que sim.
É, ele tem, pelo menos a experiência dele, o conhecimento da parte de investimentos é bastante grande. Só que ele, você acredita que ele, o tamanho que ele é, né, ele teria condições de acompanhar os alunos, de realmente mentorar eles ali de perto?
Possivelmente
não, né? E ele, você acha que ele confiaria em qualquer pessoa para poder ajudar os alunos dele, ou ele pegaria algum especialista, alguém que realmente entende também, para poder ajudar ele lá?
Eu acredito que pega especialista, né? Alguém
específico da área, assim, poder. Até porque vai, né, os alunos dele lá que confiaram nele, né? Isso. Eu trabalhei com o Thiago Negro, com o Primo Rico, 2 anos, fazendo exatamente esse papel de especialista dele de investimentos, de 2019 a 20, de 2021 a 23, justamente mentorando os mentorados dele na parte de investimentos, de tudo isso. Então, assim, alguma coisa a gente deve saber, né, de como é que faz para investir e tudo mais, porque tem essa confiança de um cara que todo mundo conhece aí, que não precisa nem falar muita coisa sobre isso aqui, né? Só que o que acontece? Se você tivesse o próprio Thiago Negro, você, né, profissional da mineração, o próprio Thiago Negro lá, ele sabe a sua realidade? Ele sabe a sua circunstância? Ele não vai entender a sua circunstância. E outra coisa, então, só que o que acontece? Eu não ensino ninguém, eu não faço por ninguém. Eu não chego pra você e falo: Johnny, invista nisso aqui, naquilo lá. Por quê? Se eu fizer por você, como é que você faz sozinho depois? Vai ficar dependendo de mim, pô.
Exatamente.
A ideia não é essa. Por isso que a mentoria, o que que é? Mentoria é direcionamento e acompanhamento. Pra quê? Pra eu te direcionar no que fazer, porque é importante, de acordo com a sua circunstância e com seus objetivos, que eu entendo. Possivelmente eu vou entender a sua circunstância ali, e o que você quer talvez seja algo que eu consegui fazer na minha vida também, possivelmente, e se não for, a gente vai trabalhar com base nisso lá. E o acompanhamento, para quê? Para garantir que você vai conseguir executar, e executar sozinho depois. Porque não adianta também alguém te falar uma carteira recomendada, qualquer coisa, porque o objetivo de cada um é diferente. Então, não quer dizer que essa carteira vai servir para você. Eu até dou um exemplo assim, ó, imagina que tem uma caixa de ferramentas na sua casa aí, possivelmente, né? E aí você pergunta assim: se eu te perguntasse qual que é a melhor ferramenta da sua caixa de ferramentas, Johnny. Não vou te falar para que eu quero essa ferramenta. Você ia conseguir me dizer para qual que é a melhor ferramenta?
Acho que é o que eu uso mais, né? Eu realmente tenho daquela Philips, é a que eu uso mais. Então, acho que aquela ali seria mais importante.
A chave Philips. Agora, se fosse para bater um prego, será que a chave Philips ia ser a melhor?
Não, com certeza, era martelo, cara.
Agora é o martelo. Então, percebe que é difícil falar. Às vezes, você pergunta assim, sim, qual que é o melhor investimento? Depende, para que você quer? Qual que é o objetivo seu, né? Porque, de acordo com o que você quer, eu quero bater um prego, eu quero apertar um parafuso, vai ser uma ferramenta, um investimento que vai fazer mais sentido. Igual, por exemplo, se tivesse uma parafusadeira, né? Bem mais rápido que montar uma escrivaninha aí sem uma parafusadeira, haja apoio aqui, né? Para ficar apertando o parafuso lá. Então, percebe que, a depender do seu objetivo e das suas circunstâncias, vão ter investimentos, vão ter formas de fazer que vão fazer mais sentido para a sua realidade. Então, a questão da mentoria é justamente isso, direcionar do que faz sentido e acompanhar para você conseguir entender como é que, porque, entender o que está fazendo para poder fazer sentido e você conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, meu trabalho de mentoria nada mais é do que mostrar esse caminho e ensinar a pessoa a fazer sozinha. Só que, diferentemente do que muita gente pensa, não precisa de gastar um tempo e energia gigante para isso. Você consegue fazer o feijão com arroz bem feito, deixar o seu dinheiro trabalhar para você, enquanto foca sua energia no seu trabalho. Porque as pessoas às vezes se iludem também, falam assim, qual é o melhor investimento? Eu quero que renda muito para poder eu me aposentar com o investimento, né? Aquela ilusão. Aí você fala assim, tá, mas imagina que você é o fera neném dos investimentos, você é o bambambam aí, e pra você ter uma ideia, o Warren Buffett, talvez já tenha ouvido falar nele, é um senhorzinho que é talvez o maior investidor de todos os tempos, ele fez ao longo de 70, 80 anos, 23% ao ano de rentabilidade de maneira consistente. Aí você pega assim, agora você é o cara, você é ele também, então eu investi e vou ganhar a mesma coisa. Aí você investe R$1.000, aí você tem lá R$230 a mais por ano na sua vida. Muda a sua vida, John? R$230 a mais por ano?
Por ano? Não.
Não, né? Acho que muda a vida de quase ninguém aqui. Só que, imagina, só que você não é o Warren Buffett, você não vai investir igual ele, e é bem provável que você vai gastar um tempo e energia gigante para conseguir chegar nem perto disso daí. Então, se você colocar pouco dinheiro, não tem milagre, não tem fórmula mágica nos investimentos. Você fala, não tem fórmula mágica. Então, você precisa de realmente colocar mais dinheiro lá o tempo todo, e aumentando seus aportes. Só que, ao mesmo tempo, se você não investir, você vai ficar trabalhando para pagar boleto a vida inteira, não vai ter fim. Porque eu escuto muito assim, André, eu vou aposentar com 50 anos. Fala, pô, legal, que bacana, e qual que é o plano? Ah, não sei, vou juntando aqui, vou fazendo. Aí tira do sovaco 50 anos, eu brinco, tira do sovaco 50 anos, e aí chega com 50 anos, viu que a conta não fechou, e aí precisa trabalhar mais 15. Aí chega com 65, viu que o INSS não é o suficiente, e tem que continuar trabalhando, aí vai trabalhar até o último suspiro. Então, na verdade, você precisa também de investir o quanto antes e fazendo isso para quê? Você trabalha pelo dinheiro, depois o dinheiro trabalha para você, e quanto mais o dinheiro trabalha para você, menos você precisa trabalhar pelo dinheiro. Ou seja, você começa a ter mais escolhas na vida, que a gente começou o tempo todo aqui, na maior liberdade de ter escolhas, começa a poder ter mais tranquilidade. E aí aquela galera tem a ilusão da aposentadoria. Eu quero aposentar para ficar, né, bebendo cerveja na praia, ou água de coco, que seja. Ninguém consegue ficar fazendo isso na vida inteira. O ócio é o inimigo. Então, quando você acha que vai aposentar, imagina o cara que trabalhou a vida inteira nesse batidão da geologia e o cara vai do nada, ele vai aposentar, vai ficar lá tomando cerveja na praia, o cara vai surtar, ele vai adoecer, vai passar mal. Você deve conhecer gente que teve esses surtos aí. Porque acontece, ou seja, o que é a aposentadoria? É ter mais escolhas, é trabalhar com uma coisa mais tranquila, talvez fazer uma consultoria, talvez trabalhar com outra coisa que você gosta mais. Sei lá, mas é você não ficar refém do dinheiro ali o tempo todo, mas ser produtivo de alguma forma, né? Então, o que eu trabalho na mentoria é justamente ensinar a pessoa a colocar o dinheiro dela para trabalhar e também a fazer mais dinheiro, porque, por exemplo, igual você falou no começo, eu sou top voice no LinkedIn, por exemplo, né? Isso, então, eu conheço a plataforma lá, eu sou muito ativo lá, inclusive, né, quem não me acompanha lá pode acompanhar, porque lá eu falo muito essa rotina do geólogo aí, que ninguém tem coragem de falar, porque tá todo mundo dentro dessa rotina, e aí vira um tabu ali dentro, todo mundo sabe, no fundo sabe que é assim, mas por falar aqui, né, ninguém tem coragem de falar, porque, de fato, é algo que vira um tabu ali dentro da área. Uhum. Mas como eu já não estou mais na área, eu falo mesmo e tudo certo. Uhum. E por quê? Então, o que eu faço lá também? Como é que você vai atrair oportunidades usando a ferramenta do LinkedIn? Eu tenho um conteúdo de LinkedIn dentro da minha mentoria. Para quê? Para, olha, como é que é o melhor jeito de ganhar mais no seu trabalho? É mudando de empresa para empresa que pode te pagar mais. Então, ao mesmo tempo que você está juntando dinheiro aqui, monta o seu LinkedIn de uma forma, porque vai distribuir currículo. Ficar mendigando, por favor, me dá um emprego? Não, pô. Constrói seu perfil lá para atrair oportunidades. Aí todo mundo vai olhar para você e falar, pô, esse cara aqui, eu quero que a minha empresa RH vai te procurar. Aí o RH te procurar, você consegue negociar um salário maior. Ainda mais se você está empregado. Ah, não tem empregado, não precisa do LinkedIn. pô, aí você tem que precisar mesmo, porque aí vai vir o recrutador lá, você fala, pô, tô aqui bem e tal, você vai conseguir negociar um salário melhor, aí você dá os saltos. Eu fui dando esses saltos na minha carreira, acelera muito o processo. Ah, dá para ser promovido ali, crescer? Dá, mas demora pra caramba. Todo mundo aqui que já trabalhou em empresa sabe que é um parto. E aí o chefe promete um negócio, tudo bem. Aí muda o chefe, Johnny. Muda o chefe, muda tudo, já era. Então, assim, é preciso. Então, tem outras ferramentas também que o ensino a mentoria para quê? Além de ensinar você a investir de maneira simples, que você não precisa gastar tempo e energia para lá, outras alternativas também para você conseguir fazer mais dinheiro. Então, a gente fala de previdência privada, por exemplo, porque todo mundo trabalha em empresa grande aí, tem uma previdência lá e tá assim, não, ainda bem que tem essa previdência, tá tudo certo, vai dar tudo certo, porque às vezes a pessoa escolhe a previdência horrorosa. Ou às vezes, mesmo que a previdência é boa, é ruim para ela, porque o objetivo dela não casa com o que a previdência vai entregar, e aí ela só descobre isso na hora que resgata. Aí resgata lá e fala, ah, mas eu sabia que era assim. Sério, que é 25%, eu vim pagar 30% de imposto nesse negócio aqui? Nossa, mas eu não poderia ter aproveitado e restituído o imposto de renda antes ali, não sei o que lá. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa tem surpresa lá na frente, não dá para ter surpresa com essas coisas. Aí, quanto a gente fizer isso, melhor, porque você tem tempo. Ah, tá ruim? Então, vamos consertar, vamos fazer uma boa aqui para quando chegar mais para frente, você já tá fazendo a coisa certa. Fora a paz, né? Que é o principal que eu falo.
Exatamente.
É a paz, porque saber que você tá no caminho planejado para daqui a X tempo ter mais escolhas, fazer uma transição, pô. Eu tenho um módulo lá na plataforma que é o Viver de Renda. Uhum. Que é para quê? É como que eu vou ter um patrimônio grande, como é que eu invisto para ter uma renda ao longo do tempo? Só que além uhum. Além de saber isso, é qual que é esse patrimônio? E aí você faz a engenharia reversa e fala, bom, o que eu estou fazendo hoje? Quanto tempo eu demoro para chegar lá para ter essa uhum. renda que eu quero? Porque de forma que você consegue fazer um planejamento. E aí você simplesmente sabe, ó, desse jeito aqui, eu vou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, sei lá quanto que for, dependendo do que você quiser, né? Cada um vai ter a sua questão. Eu sei que tô no caminho certo para conseguir isso lá. Então você fica mais em paz. Naturalmente, em paz, o que acontece? Trabalha melhor, faz mais dinheiro, fica mais tranquilo, seu relacionamento é melhor, tudo muda na sua vida quando tá em paz, as coisas fluem melhor também. Uhum. Preocupação com dinheiro é o problema também, né? Então, uhum. Tudo isso faz parte, que aí no final das contas, você que é geólogo, engenheiro de Minas, todo mundo aí que trabalha nessa área, que sabe como é que é essa rotina, vai conseguir, mesmo nessa rotina, igual eu consegui também, e muitos alunos conseguem, a ter essa tranquilidade aí de, não é fórmula mágica, não vai ser amanhã, mas o tempo passa rápido, né, Johnny, passa de qualquer jeito, então, se não começar...
Você falou algo agora, o tempo passa muito rápido, eu saí de Goiás, vim aqui, voltei para Recife, para trabalhar numa cimenteira, e todo mundo falou, ah, ganhou na loteria, voltou para Recife, engenheiro de Minas, trabalhou com mineração, e já foi 10 anos, cara. Mas foi ontem eu conversando num churrasco lá com o pessoal, a gente lembrando, falou, parece que foi um dia desse, eu conversando com algumas pessoas que a gente não se viu frequentemente, a pessoa, ah, mas você não estava lá no Pará? Eu digo, não, eu já tinha voltado. Foi um dia desse, né? Eu digo, é um dia desse, 10 anos. Tempo voa, cara, meus filhos aí, meu filho parece que estava vendo foto dele, já minha filha tem 9 anos, meu filho 14, nossa,
Que assustou, já, né? Já tá tudo grande, né?
Já então, tá tudo grande, é isso.
Então, você começar um negócio agora, por mais que às vezes demore algum... Pra mim, ó, eu, né, demorei 8 anos desde que eu formei pra fazer minha transição. Uhum. Só que eu fui batendo a cabeça na parede, né? Eu não tinha eu lá pra me mostrar o caminho. Eu fui fazendo isso, ali, errando e tudo mais. E só que é relativo, porque a minha liberdade... É diferente do que é a liberdade para você. Então, talvez para você seja mais rápido, talvez para você seja mais devagar. Talvez você está começando de um patamar, ou está começando de outro patamar. Depende do que cada um quer. Por isso que funciona... Eu sou muito a favor de mentorias. Eu sou mentorado em outras áreas também, do meu negócio, de outras coisas também. Eu pago para pessoas e mostrarem o caminho, ainda mais em áreas que não é a nossa especialidade, né, Dino? Imagina, você tem que aprender tudo sobre investimento, sobre finanças, para ser um especialista e não sei o que lá, para conseguir fazer um negócio. Cara, você nem quer fazer isso, você nem gosta do assunto, você nem tem tempo para isso também, outras coisas estão acontecendo ali. Então não precisa, claro. É muito melhor você ter alguém que te mostra o caminho numa área que você não quer ser especialista e consegue ter o resultado naquilo ali e deixar o seu tempo e energia, pô, para ser um profissional melhor, para focar no seu trabalho, para ficar com sua família, para aproveitar a sua família também, que as pessoas às vezes acham que é só trabalho e não aproveita a família também, ou seja, né, se você não quer trabalhar no mercado financeiro, pô, então aprende a fazer o feijão com arroz bem feito, que é o que ensina. A maioria, eu não tenho aluno que quer trabalhar no mercado financeiro, praticamente, porque eu falo, ó, eu não quero te ensinar o detalhe das ações, da economia, aquela coisa toda que você não vai usar pra nada na sua vida. Não, eu vou te mostrar o que você precisa fazer pra deixar seu dinheiro render enquanto você foca seu tempo em outras coisas. porque assim foi assim que eu fiz, é assim que faz sentido, assim que eu fiz no começo ali, enquanto eu estava fazendo, e hoje eu sei mais porque eu trabalho com isso, mas uhum. Não precisa de você saber, faz o feijão com arroz bem feito, e aí eu falo que uma vez que você aplica a estratégia, eu até chamo de mentoria blindada, que é a carteira blindada que a gente constrói lá, justamente porque aí você fica blindado dessas coisas externas aí, dessa questão da que a gente falou, né, da coragem lá, todo mundo falando na sua cabeça, você é maluco, questão das notícias, e agora é hora disso, agora é hora daquilo. Não, você sabe, tá confiante, sabe, tá fazendo, e foca o seu tempo e energia em coisas de tranquilidade, paz e tudo mais. Então, eu vejo que faz muito sentido você, pô, as pessoas, quanto antes, começarem a olhar para esse lado, porque isso vai permitir ela ter mais escolha. Pode ser mudar de carreira igual eu fiz, mas pode não também, simplesmente poder ter mais tempo com sua família, sair de um trabalho remoto, ir mais perto de casa, ou de repente, qualquer coisa, depende do dinheiro. Né? Se a gente não tiver boa gestão financeira e isso daí, a gente vai ficar refém do dinheiro para sempre, refém de já ter que aceitar as coisas. Tem quantas vezes, né? No começo a gente aceita as coisas e fala, ah, se eu não precisasse desse dinheiro aqui, eu não tava aguentando esse negócio aqui, né? E a questão é que isso seja provisório, para ter um momento que você possa escolher mais, e seja na geologia, seja em outra área, aquilo que você escolher, que é a liberdade, como a gente falou, né? É a liberdade de poder escolher. Então, hoje o meu trabalho é ajudar outras pessoas como eu lá atrás, a conseguirem fazer o que eu fiz, talvez muito mais, né? De repente, quando é que não tiver, consegue ter muito mais tranquilidade e liberdade, porque é possível, não é o bicho de sete cabeças, basta né, saber o que fazer, né, de acordo com as suas circunstâncias, e manter paciência também, porque não tem fórmula mágica. Já logo aviso todo mundo, ó, não tem milagre, você prometeu dinheiro rápido, faça sem risco, já corre, vê sua carteira tá no bolso, porque é uma cilada, isso não existe, né? Mas o tempo passa de qualquer jeito, então quanto antes você começa, antes você começa a colher esses frutos aí também.
Que bacana. André, eu acho que a gente conseguia ficar aqui o resto do mês aqui só falando sobre isso, mas você já deu várias dicas aí sobre esse mercado financeiro, me abriu os olhos também, eu acho que depois a gente vai conversar nos bastidores, porque você falou algo muito interessante, que é tipo, não precisa você parar o que você está fazendo, mas você planeja dentro daquilo que você já está fazendo atualmente para aprender, né? Porque eu acho que o grande problema da gente que está nessa correria é aprender mesmo a fazer a nossa carteira e depois gerir ela. Eu acho que essa programação, esse planejamento é o que é o mais importante.
O gerir, eu falo que é 30 minutos por mês, depois que está pronta a carteira, porque se a gente, você que trabalha no TI, você sabe, dá para ter existem muitas ferramentas, a gente consegue deixar a coisa bem praticamente semi-automatizada. E a questão principal aqui é a gente entender que o tempo... Não, primeiro, não gasta muito tempo para fazer isso. Se você gastasse, eu não conseguia fazer como geólogo, no campo de dia, fazendo relatório do campo de noite, lugar que não tinha nem internet para acompanhar as coisas, que todo mundo sabe como é que é a rotina aí. Então, você não precisa de muito tempo para fazer isso. Mas tempo também é prioridade, né? Porque eu até brinco, ó, você fala, não tenho tempo, tô na correria. Tá, se chegasse, fosse no médico, o médico fala assim para você, ó, Ou você fica internado aqui, ou você morre. Você fala, não, doutor, peraí que eu tô ocupado aqui, eu tô cheio de coisa pra fazer aqui, tem reunião aqui, tem tarefa, tem prazo pra entregar. Não, cara, você ficaria lá porque a sua vida é prioridade, você sabe disso. Só que as suas finanças, as finanças de todo mundo, precisa ser prioridade também. Porque se não for, cedo ou tarde ela cobra um preço alto. Preço alto na saúde, preço alto no relacionamento, preço alto na vida financeira mesmo, que você vai ficar ali refém do trabalho e refém das circunstâncias da vida inteira, tem que trabalhar até o último suspiro, né, até o final da vida, e a gente não quer isso. Então, poxa, tem que achar bem o que é prioridade na sua vida e achar um pouquinho de tempo, não precisa de muito. Eu falo, precisa de muito tempo, não, pô. Lá, no começo ali, talvez um pouco mais, uma hora, duas horas por semana, mais o suficiente se aprender, cada um vai ter o seu ritmo de aprendizado também, tem gente que vai mais devagar, tem gente que vai mais rápido, mas depois que tá construída a carteira, a gente consegue construir a carteira ali, a maioria das pessoas em 6 meses, é 15, 20, 30 minutos por mês, que é o tempo de você olhar lá e seguir o plano, que a gente constrói o plano e depois segue o plano.
Entendi.
É simplesmente assim, porque o que acontece com a maioria é assim, ah, agora o que eu faço, né? Aí tem que pensar tudo que vai acontecer, tudo, chega um dinheiro, não sabe o que faz com o dinheiro, aí tem que olhar um milhão de coisas, e aí agindo pela emoção, geralmente quem age pela emoção faz coisa errada, né? Depois arrepende. Então é, constrói o plano, segue o plano e foca o seu tempo agindo naquilo que importa. Só que pra isso você precisa de, né, realmente esse direcionamento, porque... Senão você vai ficar batendo a cabeça na parede. Até consegue, pode conseguir sozinho? Claro que pode, mas será que precisa?
Exato, é. Né? Tendo um mentor que vai ajudar a gente aí, vai dar tudo muito certo. André, novamente, muito obrigado aqui pela sua participação, tá? Deixa o espaço aí para que você convide o pessoal a conhecer você no LinkedIn, deixe suas redes aí, tá? E, novamente, muito obrigado.
Eu queria agradecer o convite, João. É sempre bom participar e contar um pouquinho, né, dessa trajetória aí, de tudo que eu tenho feito hoje, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar outros geólogos aí de diversas formas, seja como inspiração, seja na mentoria também. É, no LinkedIn, pode me acompanhar lá, é André Araújo Mentor, né? Então, André Araújo Mentor, você me acha lá. E no Instagram, no YouTube, até no TikTok, até que não sou mais ativo lá, mas tem lá ainda também, eu ponto André Araújo. Então, lá no Instagram eu coloco mais questões do dia a dia ali, da rotina, de tudo mais. No YouTube, conteúdos um pouco mais técnicos ali, em termos de investimento e tudo mais. E no LinkedIn, a gente, eu falo dessa rotina geólogo aí, como é que foi e como é que você pode, de repente, sendo geólogo, sendo engenheiro de Minas, porque eu falo geólogo porque eu sou geólogo, né? Mas a rotina é bem parecida, de maneira geral, na mineração ali. Todo mundo passa uns perrengues muito parecidos. Então serve para todos os profissionais, realmente, como é que você vai, talvez você se identifique aí de alguma forma e veja um caminho que seja de mais escolhas para você, para sua vida e para sua família também. Mas, então, de novo, muito obrigado pelo convite, John, espero que tenha sido, que vá ser, né, muito, muito útil, seja um abrir a mente aí de algumas pessoas, que a possibilidade, né, de ter um futuro com mais escolhas.
Não, com certeza, tenho certeza que muita gente aqui que está assistindo vai se sentir... como é que eu posso dizer, vai se sentir tocado por conta de que deve estar pensando num direcionamento, né, de como não investir o seu dinheiro ou ter um pouco mais de flexibilidade financeira, e um profissional da mineração que conseguiu e que ensina como, então tem tudo para que mais profissionais da mineração também busquem e a gente e consiga fazer essa comunidade aí girar mais e mais ainda, com certeza.
Excelente, exatamente. Muito obrigado, tamo junto. Precisando, só entrar em contato comigo aí em qualquer dessas redes aí, de preferência no LinkedIn, tô mais ativo por lá. Okay. E a gente conversa.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br. É a Atobin, empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de requisitos até a parte final de projetos. Acesse aí o site atobin.com, saiba mais aí que eles trabalham com tecnologias como geoscanner, georadar, drone e muito mais. E a Ignia Geologia e Consultoria, né, que é uma empresa de geologia e meio ambiente, que é uma empresa de prospecção e consultoria mineral, que trabalha gestão de processos minerários, até pesquisa mineral, lavra e muito mais. Acesse o site ignia.br.com.br e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas nem o futuro sem mineração. Até a próxima. André, novamente, muito obrigado e até breve.
Valeu, tamo junto.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.